Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Bem-vindos a mais um Sentido da Vida. Hoje vamos conversar com o Raul Manart. Ele é conhecido pelo seu trabalho enquanto psicólogo em missões humanitárias, mas ele é também músico, compositor, fotógrafo e ativista pelos direitos humanos internacionais. Enquanto psicólogo especialista em crise e catástrofes, já esteve em missões na Guiné-Bissau, na Índia, Moçambique, Bolívia, Brasil, Ucrânia, Sudão do Sul, no campo de refugiados de Moria também, na Grécia, e mais recentemente regressou da faixa de Gaza, para onde de resto vai voltar já em março. O Raul Manart é também autor de um livro que se chama O Altruísmo Não Existe. Na própria capa do livro aparece logo assim esta explicação: o que estou a tentar dizer é que isto de ter comportamentos altruístas nada tem que ver com ser zanjinho, com autossacrifício ou mesmo com deixares de ser egoísta. Por isso, aperta o cinto, ajudar os outros vai fazer-te bem a ti. É com o Raul Manart que conversamos hoje no Sentido da Vida.
O Sentido da Vida.
Quando é que tu fizeste a tua primeira missão humanitária?
Internacionalmente foi em 2016. Foi precisamente no campo de refugiados de Moria, a primeira vez que eu lá estive. Foi em 2016, porque foi o ano em que a Europa fechou um acordo com a Grécia e com a Turquia para manter os refugiados ali parados nestes dois países, enquanto esperavam em campos horrorosos e aguardavam meses e meses à espera de uma decisão se tinham o estatuto ou não de refugiados para poderem entrar. Foi aí que eu fui a primeira vez.
Tu, era uma coisa que tu sempre imaginaste que serias psicólogo, e quando é que despertou em ti este interesse por causas humanitárias e por olhares para fora do teu país?
Eu acho que, assim, o interesse pela causa social já havia, porque a minha escola tinha uma mistura muito grande de classes sociais, e já havia, pelo menos nós já notávamos diferença no tratamento de um grupo de pessoas para outro, às vezes baseado na expectativa que tu querias para uma pessoa ser do sítio A ao sítio B, ou ganhar X ou ganhar Y. Já tinha feito algum voluntariado aqui no Porto, e depois o internacional foi mesmo por causa desse acordo, porque tomou-me de surpresa um pouco a Europa ter essa atitude de uma Europa que estava sempre a abrir fronteiras. Nós tínhamos eu apanhei a moeda única e apanhei as low costs para viajar, e apanhei o início aqui da movida no Porto, muita gente europeia a vir cá, e isto foi um passo na direção oposta e bastante hipócrita, porque em troca da colaboração com a Turquia admitiam a entrada da Turquia na União Europeia, por exemplo. Ou seja, parecia-me e parece-me amoral e com um impacto imediato no bem-estar de muita gente. E ao mesmo tempo, nesse ano, Portugal foi campeão europeu. Portanto, o contraste de como nos mobilizamos muito bem para uma coisa e não tanto para outra, como sabemos o que fazer num cenário e não sabemos o que fazer no outro, ainda me espanta. Ainda acho que é o nosso principal desafio saber o que é que podemos fazer nestas questões em que praticamente todos nós queremos ajudar. E foi aí que comecei a ir lá para fora. Depois, entretanto, conheci o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras e desde então que estou na equipa de crise e catástrofe.
Uma equipa que também inclui psicólogos, felizmente, que não apenas quando se fala em Médicos Sem Fronteiras, muita gente acha que é só uma primeira abordagem de saúde física, mas importantíssimo também esta dinâmica que tu transportas contigo. Raul, como é que se vai para um cenário desses que estavas a falar, um campo de refugiados? Por exemplo, Israel destruiu agora o campo de refugiados de Jenin e deslocou mais de 20 mil palestinianos. Tu que regressaste lá em dezembro, como é que tu consegues arrumar isso dentro de ti?
Eu acho que o facto de já ser a minha 11ª missão, não é? Ajuda, porque as expectativas são ajustadas. Eu já sei o limite da nossa intervenção, já sei que tentamos dar a mão, tentamos dar a mão para as pessoas se levantarem, mas essas pessoas até só precisavam era de justiça, nem precisavam de assistência. Todos nós temos essa incrível resiliência cá dentro, só precisamos ter o mínimo das condições para nos podermos levantar. Portanto, eu já sei mais ou menos o que é que vou encontrar. Também já estive em cenários de conflito armado, que é um cenário que tem as suas particularidades em relação a catástrofes naturais ou em relação a crises migratórias. Portanto, eu já tinha isso mais ou menos aqui na parte de trás da cabeça. E depois tu focas-te no trabalho. Essa é uma vantagem de nós que estamos lá em relação às pessoas que estão cá. As pessoas sentem e veem o distress e o sofrimento das pessoas que estão a passar pelas crises, mas não sabem muito bem como ajudar. Nossa vantagem é que estamos a usar a nossa profissão e as nossas competências que fomos adquirindo para ter um impacto ali direto. Consegue, acho eu, que te ajuda a manter o foco e a sentir-te útil, algo que as pessoas que estão cá não, se calhar não têm, e que provoca muito sofrimento em quem está cá. Atenção, vermos estas crises, vemos este sofrimento humano, dispara empatia emocional a um nível alto. E por isso é que as pessoas depois deixam de ver ou deixam de acompanhar, mas algumas pessoas, mesmo cá, sofrem mesmo com isto. E têm insónia, têm hipervigilância, estão sempre a ruminar sobre o assunto, sentem-se impotentes. E eu tenho um bocadinho mais de sorte nesse sentido, no sentido em que consigo direcionar a minha ação para algo útil.
Isso que falavas da empatia é muito importante, porque nós hoje em dia toda a gente fala muito de se o mundo tivesse mais empatia, tudo seria uhum. resolvido. Mas depois também há essa questão da impotência, não é? De quem, como uhum. tu dizias, tem empatia e isso uhum. não ajuda a transformar isso em algo eficaz, não é? Que possa de facto ter um impacto, porque tu, como dizes, usas o teu trabalho para poder fazer algo em relação a isso, não é? Nós, uhum. como uns mortais que não temos nenhuma competência humana que possa ser útil nesse tipo de situações, ficamos só a sentir-nos pessimamente com tudo o que está a acontecer.
Uhum. Eu concordo em absoluto, ou seja, eu não acho que haja falta de empatia. Acho que se tu puseres um ser humano em frente ao outro que está a sofrer, a empatia vai subir. Agora, se puseres a milhares de quilómetros e no meio filtrares com uma narrativa, isso vai diluir. Para já, os circuitos de empatia emocional foram feitos para o cara a cara. Não foram feitos para estatísticas, não foram feitos para números, foram feitos para narrativas, são melhores para fotos, são melhores para vídeos. Mas não pode ter uma narrativa a meio que desumaniza as pessoas, que uhum. diz que todas as crianças são terroristas, ou que diz que toda a gente vem para cá para roubar os trabalhos. Se tiver esta narrativa a meio, tu já não vais ver bem as pessoas como pessoas. Depois, se disparares a empatia, que é o que eu acho que acontece a maior parte das vezes, mas não tiveres o que fazer com ela, não tiveres uma ação para contribuir, então tu vais acabar por te proteger, por se calhar desligar. Agora, eu não acho que seja possível, não acho que seja preciso nenhum superpoder. Basta tu seres cidadão. Aliás, antes disso não, porque eu ia dizer, posso ser menor de 18 anos e eles também são cidadãos, ok? Quem tiver a ouvir com menor de 18 anos, não estava a dizer que não são. Mas tu até podes ter menos de 18 anos e ter uma forma de intervir, por exemplo, com o ativismo de consumo, escolhendo o que é que tu compras ou não, se fazes boicote ou não. Alguns de nós, quando vieram de campo refugiados de Moria, estiveram envolvidos na criação de um grupo de ativismo cá em Portugal, que pressionou o governo e com outras ONGs também, e ajudamos o governo a comprometer a trazer 500 miúdos não acompanhados do campo, miúdos que eu atendia esfaqueados no campo e que agora estão cá. E isto é o poder da cidadania. Não é preciso ser trabalhador humanitário, não é preciso ir para os cenários, não é preciso nada. Basta um pouco de informação e algumas soluções. Mas nós somos muito maus a falar destas soluções, do que é que se pode fazer. Não é isso que passa na rádio, não é isso que passa na televisão. O que passa, quando passa, é o que está a acontecer no terreno. E é depois uma análise, sei lá, geopolítica. Uhum. É um bocado de entretenimento. É feito para espectadores, não é feito para atores. E nós somos todos atores. Todos nós temos esta caixa de ferramentas. E eu acho que todos nós devíamos falar disto de uma forma diferente. É, está a acontecer isto e é isto que podes fazer. Dar opções às pessoas. As pessoas depois são críticas e veem se faz sentido ou não. Mas pelo menos puxar pela nossa ação, devíamos fazer muito mais.
Acho que tens toda a razão. E nós refugiamos-nos muito nisso de... o que é que eu posso fazer? Eu estou aqui deste lado, não é? Mas isso é uma falácia, como tu muito bem dizes, porque há sempre coisas que podem ser feitas. Eu lembro-me muito bem na nossa última conversa a que tu descrevias o terror, que é um campo de refugiados e onde muitas vezes há roubos, assaltos, agressões, violações, tudo o que há de pior na humanidade. As pessoas estão todas em a cenário limite, não é? E isso potencia também o pior que há nas pessoas, esse instinto de sobrevivência.
E porque há injustiça. Porque tu vês, sei lá, por exemplo, em Mória, os sírios a passar e a terem estatuto de refugiado muito mais cedo do que se tu fores do Congo. E no Congo há, sei lá, há zonas em que a violação é usada como arma de guerra e 60% das mulheres já passou por isso. Ou seja, os cenários são horríveis na mesma, mas só essa discriminação no trato de acordo com a nacionalidade provoca, claro, muito mal-estar e muita revolta. A desigualdade é um dos piores preditores que nós temos em tudo, não só na saúde mental, mas também no número de encarceramentos ou nas hospitalizações. É horrível e está cada vez a aumentar a desigualdade em todo o mundo. Então o Covid veio exponenciar isso.
Em que sentido é que tu sentes isso, Raul?
Nós vemos, a Oxfam tem um relatório precisamente sobre isto, sobre o que aconteceu em 2020, em que algumas pessoas, por exemplo, foram ficando cada vez mais ricas e algumas pessoas cada vez mais pobres. Isto veio aumentar a assimetria. E isto tem continuado em praticamente todos os países do mundo. A concentração de capital, de riqueza, é cada vez mais notória. Ou seja, há cada vez mais gente que tem muito mais. Isso sente-se, para te dar exemplos concretos, até num nível mais, sei lá, individual. O campo de refugiados de Moria, onde há desigualdade, como eu disse, por causa do tratamento das diferentes nacionalidades, tem muito mais mal-estar e intenção do que os campos de refugiados que eu vi, por exemplo, no Sudão do Sul ou em Moçambique, depois de ataques terroristas ou catástrofes naturais ou conflitos armados, em que toda a gente está nas mesmas condições. Toda a gente saiu da sua casa, toda a gente está naquele campo, só voltam a casa quando puderem, ou seja, há uma homogeneidade maior. Isso não acontecia em Mória. Em Mória, as pessoas iam para os seus grupos, claro. Iam para as pessoas que conheciam, porque viam que o tratamento era disparo, era diferente. Isso causa mesmo muito mal-estar.
Imagino que depois também não seja fácil lidar com esse mal-estar e com essa injustiça quando se está lá. Como é que tu, Raul, enquanto ser humano, enquanto cidadão português de um país seguro, como é que tu consegues fazer o teu trabalho de uma forma emocionalmente isenta?
Vou aqui dividir em duas partes. Uma, enquanto trabalhador humanitário, ou seja, profissional de saúde mental, em que monta a equipa de saúde mental e temos as nossas intervenções e etc. Esse é mais fácil, e volta à nossa conversa sobre a forma como nós intervimos no mundo, até comigo, obviamente. Isto é muito mais fácil, isto é o meu trabalho. Estou habituado a fazer, sei quais são os indicadores de qualidade, consigo perceber que estamos a ter um impacto positivo nas pessoas, etc. A outra parte de mim, é enquanto cidadão, ou do mundo, ou se quiseres até ser humano, essa é muito mais difícil, que é como é que contribuímos para a solução política disto. Quando digo política, não estou a falar partidária, estou a falar de política no sentido em que todos nós interferimos na vida uns dos outros, pronto. E como é que eu consigo, enquanto cidadão, ajudar as pessoas que lá estão? E essa é muito mais difícil, lá está. Não falamos tanto dela e não é tão habitual em nós e é mais complicado até no terreno, porque no terreno nós somos completamente neutros, certo? E isso é super fácil de ser neutro, porque tens à frente uma pessoa que está a sofrer e não interessa se é israelita ou é palestiniana, se é da etnia X ou Y do Sudão do Sul, se era ucraniano ou era russo. Para ti, volta à empatia. Se tiver um ser humano a sofrer à tua frente, é completamente irrelevante. Isso é super fácil. Agora, a solução política, se calhar, implica colocar pressão num determinado Estado neste momento, ou numa determinada empresa, ou numa corporação, ou na União Europeia. Escolher quem é que tu podes pressionar para acabar, por exemplo, com crimes de guerra, não é? Ou com ilegalidades perante a lei internacional, ou para potenciar ou empoderar os, por exemplo, agora usando a Palestina, os cidadãos de Gaza ou da Palestina, para conseguirem ter um mínimo de justiça. Como é que fazes isso? Como é que contribuis para isso? É mais complicado. uma das maneiras mais fáceis e que tentei fazer em Gaza era dizer o que estava a acontecer, não é? Tentar dar entrevistas e mostrar às pessoas, à comunidade internacional ou quem estiver a ouvir, o que é que está a acontecer no terreno, que muitas vezes não acontece ou vem filtrado por uma narrativa, e quem está no terreno também tem a sua narrativa, como é óbvio, mas tem um ponto de vista um bocadinho mais próximo, se posso dizer assim. E essa era uma das maneiras, apesar de alguns colegas meus palestinianos dizerem: para que é que vais fazer isso? Porque não vale a pena, porque toda a gente já sabe o que está a acontecer e nada muda. Enquanto outros diziam: por favor, faz isso e não pares de fazer isso. Esta é uma das formas. Outra das formas é, depois, ao chegar cá, não é, tentar, como estávamos a falar há pouco, perceber se há uma, sei lá, estou a falar como cidadão, se há uma petição, se há um grupo, se há alguma campanha de boicote ou de pressão que faça sentido para ajudar o que está a acontecer no terreno. São esta segunda parte, este braço da cidadania, é mais complicado, não tem resultados logo, não é tão chamativo. É muito mais fácil fazer voluntariado, missões humanitárias ou fazer um donativo do que fazer estas coisas que estive a dizer há pouco, mas acho que é esse o caminho.
Falaste em crimes de guerra e, graças também aos teus vídeos e às tuas imagens e aos teus relatos enquanto lá estavas na faixa de Gaza, também consegui perceber outra dimensão. Obrigada por isso. Apesar de todo o sofrimento que tiveste de encarar, acabaste por te tornar, sim, também um canal de comunicação. E de facto, tu chamavas a atenção para esses crimes de guerra, não é? Que, enfim, toda a situação política é muito complicada nesta altura. Mas o que é facto é que, sim, estão a atacar escolas, portanto, uhum, estão a fazer tudo aquilo que eventualmente não seria permitido, não é?
Uhum.
Dentro de todo o cenário dantesco que é uma guerra.
Exatamente. Eu faço parte de uma organização, não é? Não falo. Faço parte dos Médicos Sem Fronteiras e uma das obrigações das organizações humanitárias é a advocacy. É advocacy, é dizer um pouco o que está a acontecer. Não é uma organização legal que pode determinar se estão a acontecer crimes ou não, ou se está a acontecer genocídio ou não. Pode é fornecer informação, não é? Útil, relatos, testemunhos, não só nossos, mas as pessoas que atendemos, que depois podem levar a isso e podem levar a pressão política. E, sem dúvida, nós, uma clínica nossa foi atacada, os nossos hospitais, onde eu trabalhava, estavam numa zona humanitária que foi atacada repetidíssimas vezes, né? Eu perco não sei quantas vezes foi atacada quando lá estive, eu tive 6 semanas lá. Nós tivemos relatos de pacientes que passaram por tortura durante a detenção, montes e montes de crianças que atendi que viram os pais morrer à frente deles, ou que tivemos de amputar algum membro, sei lá, colegas nossos, morreram 9 colegas nossossDesde 7 de outubro. Morreram mais de 300 trabalhadores humanitários, mais de 1000 trabalhadores de saúde. O hospital onde nós trabalhávamos, um deles, em março, penso que foi em março ou em fevereiro, descobrimos uma vala comum depois de as forças israelitas terem saído. Portanto, isto está mesmo a acontecer, não é? Nós ouvíamos os drones todos os dias, as explosões todos os dias, e eu não sabia se encontrar a minha equipa completa no dia a seguir. Várias vezes reportaram-me questões de sorte ou de azar. O café explodiu e eu por acaso não estava lá. Pensei que estava lá o meu filho, etc. Colegas minhas que vinham procurar apoio porque o marido ainda estava em detenção, já não falavam com ele há 9 meses, só tinham relatos das torturas. Portanto, essas coisas estão mesmo a acontecer.
E como é que se continua num cenário assim, Raul, sabendo tudo isso e tu estando no local, não tens aquele ímpeto de isto assim não vai, nada do que eu possa fazer aqui vai resultar, eu vou, mas é fugir daqui?
Tens a dúvida se vai resultar, ou seja, voltando à nossa conversa há pouco, a minha primeira missão foi num campo de refugiados da Europa e aí tu aprendes muito e aprendes que, para que é que eu estou aqui a ajudar estas as pessoas que estão a ser traumatizadas pelo campo em si? Eles são politraumatizados muitas vezes desde o sítio onde partiram até à viagem, mas o campo também é fonte de trauma por causa das condições que tem. Porque eu estou aqui a tentar dar consultas, ou seja, é como eu estar a tentar dar apoio psicológico a uma pessoa que está a arder na fogueira, uhum, em vez de apagar o fogo. E aprendi isso logo na primeira, porque é na Europa e não há absolutamente nenhuma desculpa, não há falta de dinheiro, não há falta de nada, para nem falta de enquadramento legal. Aquilo é ilegal. Há uma diretiva das condições de recepção e os campos não cumprem. Pois não podem esperar assim, aquilo não é humano. Portanto, eu aprendi os limites da missão humanitária muito cedo, das missões humanitárias, por isso é que, e descobri o poder da cidadania ativa, do ativismo, como queiras chamar, também muito cedo. Por isso, ao ir para Gaza, já tenho as expectativas ajustadas, já sei que não vamos conseguir, não vou conseguir ter uma ação sustentável que vá ajudar a terminar o conflito através só da ação humanitária, mas sei que este miúdo, esta miúda, esta mulher e este homem vão ficar muito melhores por causa da nossa intervenção. Nós vamos contribuir para isso. E tem que ter cuidado ao falar sobre isto, porque parece que nós vamos salvar as coisas todas lá. E não é verdade, ok? Como eu disse, as pessoas se calhar só precisavam era de justiça, não precisavam de assistência. Se tivessem as condições para fazer o trabalho delas, fariam. Como nós aqui com os fogos, se calhar uma analogia rápida, espero que não seja muito crua, mas nós às vezes precisamos de uns helicópteros estrangeiros, porque não temos aqui equipamento para apagar os fogos, mas nós temos a inteligência, a força de vontade, sei lá, a diligência das pessoas cá para o fazer. É a mesma coisa, por exemplo, na Palestina. Os meus colegas palestinianos eram super diferenciados, ou seja, eram licenciados em psicologia, alguns doutorados, e muitíssimo experientes em trauma, pelas piores razões possíveis, não é? Só não tinham, por exemplo, nenhum tinha casa, não é? Nenhum tinha acesso fácil à comida, nenhum tinha um trabalho ou nada, porque aquilo está tudo completamente, completamente arrasado, não é? Aquilo parece uma paisagem lunar.
São só escombros, não é, Raul?
Exatamente, são só escombros. Tu notas quando vês um edifício que está em pé. Isso tu notas, ou seja, era o contrário daqui. Aqui tu notas quando se calhar um caiu, lá é o contrário. Eu tinha a sorte de estar num desses. Nós dormíamos num desses, a equipa internacional, que é outra coisa também. Não me ponhas a falar do aspecto negativo da ação humanitária, mas o contraste que há entre a equipa internacional e local também é uma tensão ética, porque eu estou numa casa, os meus colegas estão na tenda, eu saio de Gaza, não quando quiser, mas pronto, tenho uma data prevista, eles não podem sair. Quando já tive noutros cenários em que tive extração porque fomos atacados e a equipa local não, ficou ali para morrer. Portanto, há muita tensão ética na ação humanitária, não estou a dizer que é perfeita, e a principal que eu noto é esta tendência que nós temos para ajudar diretamente com voluntariado, donativos, missões, e sermos muito maus a mexer-nos politicamente. Uhum. Parece muito confuso e distante, mas acho que conseguíamos fazer melhor.
Estavas a falar de que hoje em dia, e como nós vemos em algumas imagens, são só escombros, e nós vemos agora milhões de palestinianos a voltarem àquilo que Donald Trump quer transformar na Riviera. Dá-me náuseas até só de falar do assunto, mas se as pessoas só vão voltar para os escombros, tu que lá estiveste e que conversas com estas pessoas, o que é que eles pretendem, o que é que eles imaginam como futuro?
As pessoas vão reconstruir, ou seja, têm de dizer duas coisas que parecem antagónicas, mas não são, que é, o cenário é horroroso, horroroso, e as pessoas estão a passar pelos piores dias das vidas delas pelos piores dias que se calhar alguma vez algum ser humano já passou. Por um lado há isto, em qualquer crise e catástrofe, é horrível, e não é só horrível, é injusto, não devia estar a acontecer. Por outro lado, também há uma resiliência incrível. As duas coisas que ocorrem. Há muito desespero e, por outro lado, há muita ajuda. Há muito medo e há muita coragem. Há muita gente a congelar e há muita gente a levantar-se do chão depois de perder tudo e ajudar outra pessoa. As duas coisas acontecem, portanto. As pessoas não vão parar. Vão agir, vão reconstruir, vão limpar, vão organizar-se. Nós vimos no meio do hospital Nasser as enfermeiras a juntarem-se, a tentarem recuperar algum tipo de currículo de formação, a darem mais ou menos aulas umas às outras. Nós vemos às vezes, eu até repassado um ou dois dias depois de uma crise acontecer, e já há grupos de voluntariados organizados, de voluntários organizados, já já há alguém a tomar conta dos miúdos que estão órfãos, já há um grupo de mulheres que perdeu o marido. Ou seja, nós passamos um bocadinho isso no Covid, não é? A comunidade organiza-se e ajudamos-nos um pouco uns aos outros. Isso acontece em qualquer cenário, mesmo neste cenário indescritível. Isso vai acontecer, as pessoas vão andar para a frente, vão agir, vão ser resilientes, vão tentar reconstruir e vão tentar, muitas delas, curar feridas incuráveis que nunca vão fechar, mas vão tentar na mesma.
Quase o horror e o belo ao mesmo tempo, de mãos dadas, não é?
Uhum. É exatamente. Aliás, quando eu cheguei a Gaza, logo no primeiro dia, tu vês e ouves muitos drones, certo? Militares que têm capacidade de fogo, e ao mesmo tempo há muitos papagaios. Não sei se sabes quem é um papagaio, não é? Acho que estou a dizer bem. Aqueles brinquedos das crianças. Gaza é assim: muitos papagaios no ar e drones ao lado.
Ufa, falaste naturalmente no politrauma, e enfim, falar da Palestina e da faixa de Gaza é todo um politrauma por si, não é? Já desde os anos 50, situações que não têm sido resolvidas de raiz e que se têm prolongado ad eterno, com os colonatos, com tudo aquilo que nós sabemos histórica e politicamente. Eu não sou especialista na matéria e, portanto, também não me vou entrar por esses campos, mas enquanto psicólogo, tu próprio disseste que isto são feridas que nunca vão sarar, e é por isso que se repetem à la longue, porque as gerações que viram os pais serem mortos injustamente, que não tinham ligação absolutamente nenhuma ao Hamas, e que de repente percebem que lhes está a ser retirado qualquer hipótese de futuro, de esperança, de ficarem na terra que eles conhecem como sendo deles. Que solução não, mas que futuro é que tu imaginas para todo este politrauma? Como é que há esperança, de facto? Há aqui alguma capacidade de recomeçar de maneira limpa?
Disseste aí tanta coisa fixe que até estou aqui a escrever para não me esquecer. Primeiro, sim, ou seja, isto já acontece há muito, muito tempo. Há um estudo de 2005 que mostra que só 2,5% das crianças em Gaza é que não tinha sintomas de stress pós-traumático. Isto é em 2005. Em 2022, a Save the Children fez um estudo e mais de metade das crianças tinha contemplado suicídio e 60% estava com comportamentos autolesivos, ou seja, provavelmente a cortarem-se. Há um estudo do ano passado, ou seja, de 2023, em que mais de 60% dos inquiridos têm stress pós-traumático, que é o dobro do que nós encontramos geralmente em contextos de guerra. É mais do dobro. E, ao mesmo tempo, eu sei que há feridas, eu disse que há feridas que não fecham, mas também não quero. Essas pessoas não são rotuladas como traumatizadas e disfuncionais. Pelo contrário, até acontece às vezes, e volto a falar de coisas que parecem contrárias, às vezes há crescimento pós-traumático. Não só nestes contextos, até mesmo cá. Podes passar por um evento traumático que te debilita fortemente, mas na recuperação tu não só voltas aos níveis anteriores, mas como ultrapassas os teus níveis anteriores, sei lá, de encontrar propósito na vida, significado no que tu fazes, etc. Não, ou seja, não quero transmitir que as pessoas ficam disfuncionais para o resto da vida, porque isso não é verdade, mas também não quero transmitir que ultrapassam as coisas e fica tudo bem. Há imensa variabilidade de pessoa para pessoa, como é óbvio, mas as duas coisas co-ocorrem. Depois, disseste que, e se calhar vou pegar nesta em último, falaste aí da repetição da violência. Ou seja, que violência gera violência, sem dúvida. Mas eu acho que isso acontece se a condição política continuar a ser propícia a isso. A maioria das pessoas, a grandíssima maioria das pessoas, quer é paz e tranquilidade e os filhos de volta, que estão mortos, ou os filhos seguros que estão vivos, que é exatamente o que nós quereríamos. É isto que as pessoas querem. Agora, se mantiverem condições injustas, olha, ligando a outro ponto que falamos, que é a desigualdade nos campos, então isto vai gerar tensão e mal-estar Claro, e as probabilidades de gerar violência aumentam. Violência gera violência, é verdade. E por último, disseste que não sou especialista e acho, e ao falar aí do contexto, e todos pensamos um pouco isso, não é? Acho que, e tem a ver também com o ponto que falamos antes, que é dar-me muitas vezes a análise geopolítica, que é super importante, mas tu pensas, fogo, eu não percebo nada disto, tipo, não conheces esta história toda e não conheces os argumentos dos dois lados todos. E é verdade, se devíamos todos informar-nos mais, claro que devíamos. Mas há coisas em que já concordamos todos e perdem-se na conversa. Uhum. Nós já concordamos todos que direito internacional é para cumprir. Ou concordamos todos que não é para bombardear hospitais, nem miúdos. Mesmo que tu aches que os miúdos são terroristas, vais dar um tiro na cabeça. Acho que não vais mesmo. Se achas, e não quero ser arrogante aqui a dizer o que é que tu achas, mas se achas isto é porque não estás lá. Não estás bem a ver o que é que estás a dizer. Não estás bem a ver um miúdo a levar uma bala no meio da testa à tua frente. Porque se tivesse, tu não ias querer isso. E eu sei que a situação é complexa, mas há coisas que não são. Eu sei que o contexto histórico é enorme e sei que normalmente isto é posto de um lado contra o outro, mas há coisas em que estamos todos do mesmo lado. E mortes necessárias, sofrimento desnecessário, crimes de guerra... Ninguém quer, ou quase ninguém quer, pronto. Quer sejam perpetrados por um lado, quer sejam pelo outro. Como é que podemos ajudar a parar com isto? É que é, acho que, novamente, estou-me sempre a repetir, mas acho que isso é que é o importante.
Sem dúvida. É exatamente isso. Quer dizer, se houvesse uma maneira de repente, não criando a Riviera, mas transformar aquela realidade noutra realidade qualquer, de paz, acho que é tudo que... O que é necessário, mas lá está, é a tal questão de quem está a lutar pela sua independência vem também politraumatizado, não é? E vem desse lugar de ferida e de injustiça profunda e que não vê outra solução senão cometer atentados como aqueles que aconteceram a 7 de outubro.
Mais ou menos, atenção, eu estava a dizer é se as condições políticas contribuírem para isso. Porque olha, houve um genocídio no Ruanda em 94 e depois não houve um super contra-ataque. Uhum. As pessoas agora no Ruanda, as duas etnias, coabitam. Portanto, é perfeitamente possível. Agora, se mantiveres alguém, se mantiveres a bota no pescoço de alguém a apertar, vai haver uma resposta. Não estou a justificar. Mas o meu ponto é, não é pelo facto de seres politraumatizado que vais responder com violência. Isso pura e simplesmente não é verdade.
Okay.
Não corresponde ao que encontramos no terreno, não corresponde ao que encontramos na literatura. Se há se crimes de guerra, terrorismo, injustiças sistémicas aumentam a probabilidade de haver resistência violenta, sim, aumentam, mas primeiro vai ser num número muito reduzido da população. E depois, volto a dizer, é preciso que as condições sistémicas propiciem isso. Ou seja, tem de haver ausência de justiça, muita sentimento de impotência, muito desequilíbrio, muita desigualdade, porque não é automático. Não é por tu meteres, não é por o exército X ter acabado com a minha casa, com a minha família e etc., que eu vou responder de forma violenta.
Uhum. Ainda bem que retificas isso e faz todo o sentido. Ainda bem que deste esse exemplo também do Ruanda. São temas, como estávamos a dizer, que se, enfim, não nos cabe a nós também julgarmos ou, de alguma maneira, o teu trabalho enquanto psicólogo no terreno é, como tu dizias, neutro e também tratares pessoas independentemente da nacionalidade, da etnia, seja o que for. Raul, tu que és constantemente chamado para este tipo de missões, tu imaginas-te a continuar a fazê-las até quando? Tens algum limite imposto a ti próprio em termos da tua própria saúde mental?
Não tenho, até porque queria fazer aqui uma analogia que fosse útil outra vez, mas os profissionais de saúde mesmo cá, eu também sou um, também temos de ajustar expectativas e controlar um pouco a empatia emocional, porque senão, não é? Desgastávamos e entrávamos em burnout. O que acontece? E estou a falar com profissionais de saúde, mas cuidadores informais, isto também acontece. Qualquer pessoa que lide com sofrimento humano tem de de alguma forma ou outra começar a gerir um bocadinho, ou quer expectativas, quer a empatia emocional. E por acaso, há pouco estavas a disseste uma coisa, que é que somos neutros no terreno. Isso é mesmo, isso é sem dúvida, e não é difícil, é outro dos meus pontos, porque se estiveres frente a frente com alguém, isso é super fácil. E este assunto que estamos a falar é muito polarizador aqui, ou seja, isto de Israel-Palestina. Uhum. Porque se eu falar de Nuer e Dinka, das etnias em que estive no Sudão do Sul, aqui não causa polarização nenhuma.
Uhum.
Se eu disser que estive a ajudar a etnia Nuer, é igual, as pessoas entendem. É, e se fosse chamado para ajudar a Dinka, era igual, e aqui as pessoas também iam entender. É, Israel-Palestina é a mesma coisa. Fui chamado para Gaza, mas se fosse chamado para Israel, iria. Fui chamado para a Ucrânia, mas se fosse para a Rússia, também iríamos. E sem esforço mesmo nenhum. Não custa mesmo nada quando lá estás, nem pensas nisso. Esse é o meu ponto, que é difícil para quem cá está perceber isso, mas não custa mesmo nada. Agora, do outro lado, como cidadão ou cidadão ativo, esses princípios mantêm-se, ou seja, tu és, e todos nós somos, eu acho, se não somos é porque há aqui alguma distância para o terreno, porque todos nós temos os princípios humanistas. Se tu vês alguém a sofrer uma injustiça ou a sofrer, ponto final, tu vais querer ajudar.
Uhum.
Agora, vai ser preciso é outro tipo de ferramentas. Às vezes, se calhar, vai ser preciso pressionar este governo ou aquela empresa ou whatever, e noutro caso, outras, mas estamos aí no mesmo sentido.
Então, o que é que tu achas que, já deste algumas pistas ao longo da nossa conversa, mas o que é que tu achas que é mais urgente, então, nós aqui que estamos sentados a ouvir o podcast Sentido da Vida, e que somos todos, aqui uma comunidade muito ativa, que nós comunicamos bastante uns com os outros, o que é belíssimo também, sentir que pode ser um polo instigador de ativismo social. O que é que pode ser feito, Raul Manarte?
O que me vem logo à cabeça são duas coisas. Uma era convidar pessoas que são especialistas em ação cívica. Nós, por acaso, escrevemos um livro que até revê várias campanhas de ativismo que existiram e como é que montas uma campanha e quais são as estratégias de ativismo que há. E esta caixa de ferramentas devia estar muito mais acessível a todos nós, mas a gente percebe muitíssimo mais que isto, e deviam ser sempre convidados. Para qualquer assunto devia haver alguém que revesse o que é que já está a ser feito, como é que nós podemos contribuir, etc. Quer tu concordes, quer não. Atenção. Uhum. Porque acho que as pessoas têm critério, como é óbvio, para distinguir. Não é preciso só dar coisas neutras às pessoas. Elas depois podem ser críticas em relação a isso. Esta é uma. E outra é a forma como falamos sobre isto. Porque é muito polarizante, muito polarizadora. É escolher uma equipa quando falamos sobre isto.
Uhum.
Eu estou a defender a Palestina, estou a defender Israel, e claro que vai haver coisas em que as pessoas vão discordar, como é óbvio, e ainda bem, mas estamos a perder o que já concordamos, e que é muito, muito, muito importante, que se calhar já salva milhares ou milhões de vidas, e andamos perdidos nesta conversa em vez de focar no que já está. E acho que a forma como falamos sobre isto tem de ser mais aberta. Não é para ganhar um debate, um argumento. Não deveria ser nas redes sociais, que é muito mais provável polarizar nas redes sociais do que cara a cara, e devia ser com genuinamente a ouvir a outra pessoa, tentar perceber o lado da outra pessoa em vez de tentar ganhar a conversa, porque se calhar vais sair de lá com sentimento de satisfação. O mais provável é que não, que só vais aumentar a tensão, mas pronto, e não sai nada dali.
Uhum.
Foi só uma conversa, em vez de decidirmos, olha, se calhar esta petição faz sentido, vamos assinar, ou vamos falhar, ou se calhar não faz sentido ainda, e pronto, ter um o que é que vamos fazer nesta conversa, ter em que é que já concordamos e o que é que vamos fazer.
O facto de teres viajado para tantos locais e teres enfrentado tantas situações limite, e enfim, de pessoas de todo o mundo, isso também te ajudou a veres o outro como uma pessoa igual a nós?
Eu acho que a proximidade ajuda. E o contacto também, contacto, aliás, é uma das coisas que diminui preconceito e discriminação.
Uhum.
Tu podes achar que o grupo X é não sei o quê, que é uma coisa que acontece muito nestas questões de identidade, é que eles são todos iguais,
uhum,
e são todos um protótipo, e depois o contacto positivo esfumaça essa ideia, desfaz essa ideia. E E as coisas em comum que tens com essa pessoa são muitíssimo mais óbvias, e depois dispara a empatia e etc. Ou seja, é a diferença entre alguém, sei lá, dá-te a falar mal de uma pessoa, alguém que tu não conheces, depois vais tomar um copo com ela e afinal é fixe, eu até percebo aquele comportamento que teve, etc. Ou seja, o contacto ajuda muito a ver, a diminuir esta discriminação, a diminuir estas etiquetas, estes preconceitos, este nós e eles. Não é preciso fazer as missões para isso. As pessoas que viajam também sentem esse efeito quando têm contacto. Quando viajam e têm contacto, ou seja, não é viajar e ficar no quarto e não haver contacto, mas se tiveres, sim.
Quando se expõe à diferença, não é? Sem medo.
Sim, que depois acho eu que acaba por ser expor à igualdade.
Exatamente.
Tu achas que tu vais ter, não é? Depois encontras muitos pontos em comum. E isto é estudado em muitíssimos contextos, e um deles, por acaso, é israelitas e palestinianos. Já era antes desta guerra, já havia literatura sobre isso, em que se criavam oportunidades de contacto positivo, criar grupos com objetivos em comum, etc, etc, etc. Aliás, há um documentário espetacular que se chama Human, acho eu.
Uhum.
E das muitas coisas que aborda, esta é uma delas.
Olha, eu posso-te contar que há uns anos valentes tirei um mini curso de documentário daqueles financiados pela União Europeia nos antigos Balcãs, e o desafio era exatamente esse. O conflito tinha terminado há menos de uma década, e então éramos jovens. Eu era portuguesa com mais três portugueses que viajaram comigo, e juntámos-nos com croatas, sérvios, albaneses, enfim, ou seja, tudo pessoas que estiveram ali uns contra os outros, não é? Em certa altura. E o desafio era esse, era então aqui que história é que nós vamos querer contar no meio disto tudo? E eles contavam histórias, cada um do seu ponto de vista do conflito, porque eram todos muito jovens e portanto também tinham memórias muito difusas sobre o assunto. E depois, no final, o que muitos deles diziam era: ah, o meu tio é croata, ah, e o meu primo é sérvio.
Exatamente.
E todos eles encontraram pontos em comum, apesar de no início haver ali uma tensão latente, mas sobretudo ali, não é? Que era a antiga Jugoslávia, portanto, é muito mais difícil do que podemos explicar assim numa conversa tão, tão rápida, mas enfim, é isso que tu dizes também, é esse contacto aproxima sempre e ajuda-te sempre a perceber que tu não precisas de gostar de toda a gente, mas não deixam de ser os seres humanos, não é?
Exatamente, ainda bem que disseste isso, porque não quer dizer que vais gostar, atenção, chegas ao campo de refugiados e pensas, pá, este refugiado não tem pachorra, não tem piada nenhuma, as piadas são todas secas, ou é muito chato, ou sei lá. Mas isto humaniza, não é? Isto é um ser humano, não é de repente um protótipo. O documentário que te falei fala até de contacto entre um pai israelita e um pai palestiniano. Os dois perderam uma filha. E pronto, e é contacto que existe. Que se eu for para Israel vou ter contacto com a minha equipa israelita, tal como tive com a minha equipa palestiniana, e vou ver seres humanos à minha frente, não é? Que se estiveres cá é muitíssimo mais difícil. Ainda por cima, o que estás a ver é filtrado por uma lente de uma narrativa.
É isso mesmo. Olha, Raul, muito obrigada pela nossa conversa belíssima. Obrigada por nos ajudares também a encontrar pistas para podermos ajudar. Eu vou propor, antes de terminar com esta canção, mas queria que tu me explicasses que música é esta que tu compuseste ali na altura do Natal, mais ou menos, e que publicaste nas tuas redes sociais.
Este Natal, certo?
Sim.
Foi eu fiz uma música mesmo tipo um dia antes de ir para Gaza, e ainda não tinha terminado a letra. E como vejo, eu tenho dificuldade em escrever músicas, não é? Mas depois a letra foi feita, girou em torno do que estava a acontecer ali. Penso que eu só editei, tipo, só lancei ainda um quarto. Entretanto, ela já terminou, vou lançá-la toda. E tem muito a ver com o que se passa ali, acho eu. É difícil explicar, eu nem sei se quero, porque acho que é a parte boa da arte, é que tu vais entender uma coisa e eu vou entender outra. Mas é o impacto emocional que tem em mim ponha sobre essa forma.
Que bonito, e é belíssimo. Obrigada por isso, Raul. Obrigado. Vou passar esse bocadinho que tu já... Aliás, se já tiveres a música completa e quiseres passar-me, nós pomos a música inteira neste fecho do Sentido da Vida. E quem quiser saber mais sobre o Raul Manarte é só procurá-lo também no Instagram dele e ir acompanhando tudo aquilo que... todo o trabalho que ele vai fazendo enquanto psicólogo e enquanto ativista. Muito obrigada, Raul.
Obrigado, obrigado.
Ponto número um, respira fundo. E só depois vem o dois. Dá um passo atrás, aqui já dá para ver as estrelas. Acabaste por esquecê-las como os teus olhos no chão. Se a onda parar, volta a tentar, volta a tentar. Se a onda parar, volta a tentar, volta a tentar. Entre o mar contra a espada, entre o bem e o mal, no Natal passei só para te ver. Mas já não estavas, tanto dar o corpo às balas, já nem tens corpo nenhum. Grito aos que ficam, minto aos que gritam. Ninguém vai ficar só contra a noite que te cobre. Há uma luz que nunca morre, há mães que vão voltar de pó.
Sentido da vida.